O blog do Torcedor no Ar é a resenha esportiva que faz a alegria do torcedor pernambucano. Segunda, das 9 às 10 da noite e de terça a sexta, das 8 às 9 da noite. Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro invadem os gramados da Rádio Digital com informação, opinião e interatividade no programa que já é campeão de público. Blog do Torcedor no Ar, pelos canais digitais da Rádio Jornal ou onde você escuta seus podcasts.
Blog do Torcedor no Ar. Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
Isso, agora, muito boa noite, você ouvinte da Rádio Jornal na Web, também das plataformas digitais de Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. Hoje, quinta-feira, 27 de maio de 2021, começando mais um Blog do Torcedor no Ar. Isso, nosso time aí já escalado para este programa de quinta-feira. Lilian Fonseca, como você pediu, Lilian, quando participou na última terça-feira, vamos falar muito do Santa Cruz hoje no programa, um raio-x da Série C, esse novo Santa Cruz, a grande expectativa que há essa nova caminhada do Santa. Eu sei que hoje você fez o Náutico para a rádio, né? Coisa é o longe de ser um repórter polivalente. Mas hoje, como você mesma pediu, o tema do programa hoje principal é o Santa, Lilian. Boa noite.
Oi, Marcos. Uma ótima noite para você, para o Raul, né? E para todos os internautas que estão conectados com a gente aqui. Pedido do torcedor, viu, Marcos Leandro? O torcedor estava aqui aperreado, querendo saber de Santa Cruz, eu que venho cobrindo, né, o Santa Cruz esse mês aí, tirando as folgas, as férias, na verdade, do Igor Moura. Hoje sim, hoje eu estava com o Náutico, é isso, né? É, folguista acaba rodando de verdade, cada dia tá num clube, mas é bom porque a gente vai se atualizando e atualizando, claro, sempre o torcedor. Mas vamos falar assim do Santa Cruz, né, que terminou a intertemporada e agora tá na contagem regressiva aí, né, nos momentos finais para essa estreia na Série C, uma competição importantíssima para o Santa Cruz esse ano, ele que bateu na trave, né, 2020, então agora, mais do que nunca, precisa lutar e tentar buscar de todas as formas esse acesso, porque o próximo ano está bem complicado, calendário muito chuto, mas a gente vai falar muito sobre isso.
Vamos sim, antes de dar boa noite ao Wildo Neto e ao Raul, só dar um toque a você, Alvi Rubro, como a gente falou ontem aqui no programa, a gente tem várias matérias especiais, tanto no blog do torcedor quanto no JC Online, e também na versão premium, né, do Jornal do Comércio, várias matérias do Náutico, né? A gente deu um mini guia de apresentação da Série B, que foi o nosso tema do debate ontem aqui no programa. Então a gente deu, tem todos os adversários que a gente citou aqui no programa de ontem, está separado por bloco, né? Os nordestinos, o bloco dos sulistas, os mais fortes, né, Vasco, Botafogo, Cruzeiro. Então tem várias matérias especiais do Náutico, tanto no blog do torcedor quanto no JC Online, para você que é alvirrubro conferir e se preparar ainda mais para curtir a Série B a partir de amanhã. O Náutico que joga contra o CSA nos Aflitos, isso mesmo, não estou maluco, o jogo voltou para os Aflitos e também a gente vai falar já já sobre esse tema. Agora sim, boa noite para você, meu amigo Wildo Neto. Obrigado, Wildo, pela sua participação mais uma vez no nosso blog do torcedor no ar.
Boa noite, Marcos Leandro. Boa noite a todos que acompanham o blog do Torcedor no Ar. É um prazer, mais uma vez, estar participando desse programa. E vamos aí, né, debater aí o nosso futebol pernambucano para poder a gente começar bem esse campeonato brasileiro, né? A gente sabe que não vai ser fácil, mas que os nossos times consigam ir bem aí nesta temporada.
Isso, e dá meu boa noite também a ele, nosso repórter volante, já batizado aqui pelo Escreto de Ouro. Então, muito boa noite, Raulden Alves.
Boa noite, Marcos. Boa noite, Lilian, ao Wildo também. E a todo mundo que está nos acompanhando através do YouTube, do painel interativo da Rádio Jornal. Queria já convidar, aproveitar essa minha primeira passagem, para convidar todo mundo que está nos assistindo a participar, a mandar sua mensagem, pergunta, sua opinião, para interagir com a gente aqui durante todo o programa, através do chat do YouTube e também do painel interativo no site e no aplicativo da Rádio Jornal.
Faça o seguinte, Raul, já deu nome aí de quem já está participando, estou vendo que já pipocam as mensagens pelo YouTube. Dê o nome de quem já está participando com a gente nesta quinta-feira.
Tem, o pessoal já está chegando aqui, o David Solon, o Eliette Cunha, o Renato, o Leandro. O pessoal já está chegando aqui, já está com a gente no blog do Torcedor Noir.
Isso, daqui a pouco a gente fala muito da Série C, mas antes vamos para as manchetes do programa. Por favor, a nossa guitarrinha para falarmos das manchetes. Novo Santa, pronto para a disputa da Série C. Dá para confiar, torcedor, nesse novo time coral? Três campeões estaduais vão enfrentar o Santa na primeira fase da Série C. E mais, as últimas informações do Sport e Náutico que se preparam para as estreias na Série A e Série B do Brasileirão. Isso, agora vamos dar uma passada no nosso blog do torcedor para saber o que está sendo notícia lá na nossa versão clássica do blog. É uma notícia triste, né, Hildo e Haldinei e Lilian? Seu Renato, rapaz, o motorista, né? Foi muito tempo motorista do Expresso Coral, o ônibus do Santa faleceu, né? Me deu essa notícia agora. Então, uma perda aí lamentável, gente boa demais, conheci seu Renato. Então, informação triste aí, Santa Cruz de luto, no começo dessa noite da quinta-feira. Confira o elenco do Náutico, que vai começar a Série B. Adversários do Náutico na Série B, 5 nordestinos e o único representante do Norte. Confira lá no blog do torcedor. Rondinelli fala sobre características e promete empenho para buscar acesso com o Santa Cruz. Real Madrid confirma que Zidane não será mais técnico do clube. Algumas notícias lá no nosso blog do torcedor para você se informar enquanto escuta aqui o nosso programa nesta quinta-feira à noite. Então vamos... Ô Lili, antes de começar, Haldinei e Hildo, a gente estava fazendo esse levantamento, né, dos times que vão fazer... A gente fazer o mini-guia do Brasileirão. E duas demissões já hoje, né? Até o Solon estava falando já no nosso chat que o Daniel Neri já saiu do Sampaio Corrêa. A gente falou ontem da Série B muito, mas hoje chegou a notícia de que o português Daniel Neri não é mais técnico do Sampaio Corrêa, né? Foi demitido hoje. E na Série A, o Mozart, né, deixou a Chapecoense. Então, dois times aí na véspera de começar o Brasileirão demitiram seus técnicos. Ô Hildo, você acha que é efeito direto dessa nova lei? Que não pode, só pode fazer uma troca quando começar o Brasileirão. Então os times, quando na mais mínima dúvida, já estão trocando antes de começar o Brasileiro para não queimar uma troca, Hildo?
Ô Marcos, essa demissão aí do Daniel Neri pegou todo mundo de surpresa, né? Ele estava invicto, foi campeão estadual. Eu estava vendo os comentários dos torcedores na postagem do Sampaio Corrêa e todo mundo sem entender, né, o que é que aconteceu. Então, realmente, eu acho que isso que você falou pode ter influenciado realmente, mas é importante que se tenha um motivo, né? Assim, como é que um técnico invicto foi campeão estadual, alcançou o primeiro objetivo, aquele que tinha sido contratado, que com certeza era conquistar o título, né, já que o Sampaio Corrêa tem esse favoritismo, e de repente o técnico é demitido. Então, a gente precisa ficar atento a essas movimentações do mercado, mas também os clubes agir de forma preventiva. O que é que eu esperava que fosse acontecer, na verdade, né? O técnico meio que... os clubes terem técnicos reservas, entre aspas, né? Aquela comissão da casa que a gente chama para poder se resguardar caso aconteça esse tipo de ação. Então, assim, o que eu esperava é que talvez os clubes pudessem qualificar mais essas comissões técnicas da casa para caso o treinador principal e essas mudanças ocorrerem, ele ter esse resguardo aí para poder dar continuidade ao trabalho.
Ô Marcos, Lilian, se tem mais gente pensando assim, tem pouco tempo, né? Porque amanhã já começa a Série B, Série A no sábado e a Série C também no sábado.
Pegando o gancho aí no que o Hildon falou em relação aos torcedores do Sampaio, né? Todo mundo pedindo, claro, a direção, uma justificativa, um motivo realmente dessa demissão. O post que foi feito da diretoria do Sampaio foi dizendo que eles chegaram a um acordo, enfim, né? Nada que convença realmente essa decisão, que acaba assustando, né? Porque véspera de início de campeonato, você simplesmente demite um técnico, tira toda a comissão e traz outro. Então, assim, é realmente assustador a gente ver, né, como continua ainda essa falta de planejamento dos times brasileiros em relação às competições. Não entendi de maneira alguma essa demissão aí do Sampaio Correia, do Nery. Eu tinha comentado hoje, fizeram uma enquete nas redes sociais, eu tava até falando, eu falei, eu tô torcendo até pro Sampaio ter uma campanha muito boa pelo trabalho do Daniel, enfim, pelo que ele fez aqui pelo futebol pernambucano e tal. E logo depois foi pega de surpresa com essa demissão. Então, assim, é realmente estarrecedor como a gente ainda vê tanto amadorismo, né, no futebol brasileiro.
E o Sampaio já tem um novo técnico, né, que é o Felipe Surian. E é interessante isso que a Lilian falou, essa questão do planejamento, né, porque o Daniel Nery acabou de chegar praticamente e já foi trocado. Então fica meio confuso o que é que levou essa demissão. Precisa ser esclarecido.
Outro também, né, que não foi demitido, mas que pediu para sair, Marcos, já pegando o gancho aí, foi o próprio Luizinho Lopes, que deixou o Manaus após conquistar o título, né, amazonense. E aí na reta final, né, uma semana para a estreia na Série C, vai estrear diante do Santa Cruz domingo, Luizinho Lopes simplesmente disse, olha, isso foi uma opção do treinador, né? Enfim, para mim não dá mais, tô saindo. Então, o Manaus correu e levou Marcelo Martelotti desses reencontros aí do Santa Cruz que vai ter na Série C.
Verdade, e já tem gente falando, né, Raul, tanto da questão do Daniel Nery quanto do Martelotti, né, aí no nosso chat.
O David Solon tá falando aqui que a demissão do Daniel sido por problemas com a diretoria, o clima no Sampaio deve azedar. E a Tânia Siqueira diz, nosso primeiro encontro com o Manaus, saudade do meu ex-técnico Marcelo Martelotti, que é um de alguns, né, são três, se não me engano, ex-técnicos do Santa Cruz que vão estar no caminho do Santa Cruz durante a Série C.
Tânia, eu tô vendo a primeira torcedora que sente saudade do ex assim, viu?
Sensacional. Ó, já que a gente tá nesse tema aí que dos treinadores que já passaram pelo Santa, que a Tânia Siqueira citou, são três, né? Na verdade são três que já trabalharam no Santa. O Vinícius Eutrópio, treinador do Paysandu, que assumiu curiosamente no lugar do Itamar Schulli. Ele mesmo, ele começou no Santa no passado, foi pro Paysandu e entre a primeira partida da final e a segunda saiu do Paysandu e chegou o Vinícius Eutrópio, que também já comandou o tricolor pernambucano. O Marcelo Martelotti, que vocês já citaram aí, que trabalha agora no Manaus, anunciado na última segunda-feira. E o terceiro é o Leston Júnior, do Floresta, né, time cearense. São três ex-técnicos que vão enfrentar o Santa. É, no mínimo, curioso, né, Hildo? De 10 times, três treinadores já passaram pelo Santa.
Sim, sim, e treinadores que, assim, alguns deixaram saudade, né, como a gente viu aí. O Santa Cruz não vai ter uma vida fácil nessa Série C. Eu acho que vai ser muito mais difícil do que o ano passado, quando o Santa Cruz tinha um time muito mais estruturado do que tem esse ano. Então, realmente vai ser bem complicado com esse cenário ainda de técnicos que conhecem um pouco da estrutura, por mais que os times tenham mudado, né, eles sabem, conhecem a realidade do clube, entendem o que se passa dentro do Arruda, isso é muito importante em jogos decisivos, e isso vai contribuir realmente para dificultar um pouco o caminho do Santa Cruz, né, sem contar também que o Bolívar não deixa de ser um técnico inexperiente em relação a esse que você falou aí, né, então vai ser realmente um caminho árduo para o Santa Cruz conseguir realmente deixar essa Série C esse ano. Vai ser muito complicado, realmente.
Já que a gente falou aqui dos adversários, eu estava dando uma pesquisada, Lilian, para o programa de hoje. E aí, o que chama mais atenção, deixa eu passar rapidinho aqui os grupos, para quem não está ligado ainda na Série C, ou não sabe quais são os times, de fato, que estão nos dois grupos. São dois grupos de 10 times, e se enfrentam só entre eles. Na segunda fase, é aquele quadrangular igual no ano passado, o quadrangular que fez o Santa ficar na Série C ano passado. Então, o grupo do Santa, que é o grupo A, tem Altos, tem o Botafogo da Paraíba, tem o Ferroviário do Ceará, tem o Floresta também do Ceará, a Jacuipense da Bahia, o Manaus, o Paysandu, o Santa, Tombense de Minas Gerais e Volta Redonda, né? Não é um grupo só de times do Nordeste, né? Tem o Volta Redonda do Rio, tem a Tombense de Minas Gerais e o Manaus também, que é do Norte, junto com o Paysandu. Então, é um grupo um pouco mais abrangente, né, em termos de times São só aqueles times do Nordeste. E o grupo B que me chama muita atenção, que tem Botafogo de São Paulo, Criciúma, Figueirense, Ituano, Mirassol, Novo Horizontino, Oeste, Paraná, São José e Ipiranga, ambos do Rio Grande do Sul. Mas esses times a gente deixa para próxima etapa, né? Porque eu creio, Lilian, que a primeira missão do Santa é passar pela primeira fase, né? Eu acho que esse ano é diferente do ano passado, pelo menos na minha visão, porque ano passado o Santa tinha um grupo, uma base já, mesmo sendo vice-campeão estadual, perdeu para o Salgueiro, mas foi forte para a Série C, teve aí a troca do Schürrle pelo Martellotti, seguiu na mesma balada e só no quadrangular realmente titubeou. Mas acho que esse ano é diferente, né, Lilian? Porque o Santa não fez um bom papel nas primeiras competições e é um novo Santa. Então, creio que a primeira missão é pensar nesses times do Grupo A e depois pensar no que pode vir pela frente, né?
Marcos Leandro, um aperreio de cada vez, né? Vamos por partes, porque...
Já se falou em ex no programa, né? Falou em ex
então,
no programa.
Então, um aperreio de cada vez, porque se jogar tudo vai ser complicado, viu, meu amigo? Mas é assim, é pensar realmente nessa primeira fase. Eu acho que vai pegar muito a questão da logística, a questão das viagens, a questão de jogos, enfim. Mas eu acho que é um outro Santa Cruz. A gente não sabe como esse Santa Cruz vai chegar para essa Série C. É uma outra cara. Reforços chegaram. Chegaram 6 reforços agora, né? Então a gente não viu ainda jogar. Eu acho que tudo que a gente fizer de análise nesse momento, Marcos, em relação a como o Santa Cruz vai se portar nessa estreia ou nesse início de competição, acaba sendo um pouco prematuro, né? Porque a gente não viu o Santa Cruz em campo com essa nova formação. A gente não sabe nem como o Bolívar vai entrar em campo domingo, né? Porque o primeiro treino que ele vai fazer, tático mesmo, vai ser amanhã. Aí sim, né? Ele vai formar o time dele para disputar essa estreia aí, né? Para fazer essa estreia diante do Manaus. Mas é sim, é pensar em largar bem nessa primeira fase. Não vai ser fácil, de jeito nenhum. Primeiro por todos os problemas, né, que o Santa Cruz já vinha tendo com toda essa questão de formação de elenco, de técnico tá chegando agora, de tá entrosando toda essa turma, de peças que ainda estão chegando, peças que ainda, né, chegarão na próxima semana. Então, assim, é pensar um jogo por vez. Então, assim, primeiro é pensar no Manaus, não dá para pensar muito distante, não, é fazer sua partida. Santa Cruz, que já viaja amanhã, embarca, eu acho que às 8 horas, aí sai daqui, para em Fortaleza, chega em Manaus, tem todo o desgaste da viagem, vai para hotel, treina no sábado lá para jogar no domingo. Aí depois tem a volta, tem a questão da recuperação. Então é pensar num jogo de cada vez. Mas, sem sombra de dúvida, o desafio maior é essa primeira fase. É pensando jogo após jogo, né, para conseguir conquistar o objetivo.
E eu vou muito com o que Lilian falou também sobre os reforços, porque são reforços que chegam para ser titular, né?
Isso.
Então é muito difícil projetar o Santa que a gente vai ver a partir do domingo contra o Manaus, porque o time titular não são reforços que chegam para compor elenco. É o time titular que está bem transformado.
O Felipe, no Bola Rolando hoje, ele deu uma formação, ele colheu, né, com informações de um provável time que vem treinando, né? E seria o time para a estreia, já que o Santa só falta ser regularizado o Rondinelli, né?
Mas o Rondinelli não joga, não, viu, Marcos? Ontem.
Hoje teve o Wellington, o Julinho, o Frank e o Lucas Batatinha. Eu aposto esse Frank, viu, Hildo? Esse Frank vai dar resultado.
Ô, Marcos.
Oi, Lilian.
O Rondinelli não joga, não. Mesmo regularizado, ele não estreia domingo, não. Rondinelli estava parado, parou 2 semanas aí, estava de folga, né? Período justo, depois de ter disputado o Paulista, e tá aprimorando esse condicionamento físico agora, a parte física dele. Certamente será titular na segunda, né? Na segunda rodada, no segundo jogo, mas esse agora ele não vai, não entra para disputar, nem ele, nem o Adriano Michael Jackson também, né? Que acabou sentindo a lombar nesse período de intertemporada. Chegou a fazer 2 ou 3 trabalhos lá no CTNinho das Cobras, foi entregue ao departamento médico, saiu essa semana, né, foi liberado, fez um treino lá no CT, fez outro hoje, mas é outro que também não entra em campo domingo.
Então, sem o Rondinelli, o time que o Felipe passou teria Jordan, né, no gol, o Wellington, lateral direito, trazido também agora para a Série C, Ebert, que chegou no Pernambucano e não jogou, o Breno Calixto, né, uma zaga nova aí, Bruno Calixto jogaria, e na esquerda o Julinho, outro reforço. Então, repetindo, Jordan, Wellington, o Herbert, o Breno Calixto e o Julinho. No meio de campo, Augusto César, né, como primeiro volante. O Vitinho, outra novidade, né, outro novato. O Cal, né, seria o terceiro volante, sem o Rondinelli. E o Chiquinho na criação, no ataque, o Pipico e o Lucas Batatinha. Você que cobriu o Santa vários dias, Lilian, também acha que esse time pode ser o que o Bolívar possa botar em campo no domingo?
Eu acredito muito nessa formação que o Bolívar vai colocar, sim. O Vitinho eu acho que ainda não foi regularizado, mas amanhã deve estar sendo, né? Toda a documentação já foi entregue, o Lucas Batatinha já foi regularizado hoje. Então eu acredito muito que o Bolívar vai entrar, sim, com essa formação, porque esses reforços, Marcos e todos os internautas, eles chegaram mesmo, como o próprio Haldinei falou, para jogar. Né, o Santa Cruz cravou muito isso, o executivo de futebol disse isso, né, durante a semana inteira. Quem tá chegando para jogar. É por isso que o Santa Cruz foi para o mercado, atrás de atletas que já estavam disputando competição, terminou o Paulista, veio direto para cá, não teve nem tempo para parar, para folga, assim. Então, já para trazer em atividade, para não ter problema, né, na parte do condicionamento. Porque o Santa Cruz errou demais nesse início de temporada, a verdade é essa. Contratou errado demais, errou o que tinha que errar, e agora não tem mais vaga para errar, não. O que tinha que errar já errou, já queimou todos os cartuchos. Então, daqui para frente, tem que ser tiro certo. Até porque não tem nem dinheiro, né, Marcos, para estar dando tiro errado. Então, tem que trazer o jogador que jogue mesmo.
E só reforçando...
Verdade, ô Hildo, pode falar, Rodrigo.
Rápido, só reforçando aquilo que a gente até estava falando, desse provável time titular, dos 11, 5 são reforços que estão chegando.
Isso, só fica de fora o Rondinelli.
O próprio Rondinelli, senão seriam 6.
Isso, então, só fica de fora o Rondinelli por causa dessa questão física mesmo.
Então isso mostra muito aquilo que a gente tinha falado, de que é um Santa totalmente diferente do que começou o ano.
Ô Hildo, pegando o gancho aí do que falaram Lilian e o Haldner, é um novo Santa, né? Um Santa sem entrosamento. 2 semanas é um período muito pouco, né, para você entrosar uma equipe na Copa com uma Série C. E vai encarar outros times que estão com mais entrosamento, tem mais base, né, que foram bem dos estaduais. A gente tem 3 times que foram campeões. Tem o Altos, que foi campeão piauiense, o Paysandu, campeão paraense, e o próprio Manaus, campeão no Amazonas. Então tem uma base mais sólida do que o Santa Cruz. Agora, o que dá um pouco mais de esperança, na minha visão, para o torcedor tricolor, é que essas contratações foram feitas com um pouco mais de critério, né? A gente teve aí o Fabiano e o Bolívar à frente das negociações, mais o Fabiano Melo, né, que foi buscar muitos jogadores que trabalharam com ele, do que no começo do ano, né, como a Lilian falou, onde o Santa errou e trouxe o jogador só por trazer, porque não tinha elenco, né? Então acho que isso dá um pouco de esperança, né? Fui muito positivo, amigo, ou não?
Não, você tá certo. Eu acho que realmente foi um pouco de critério no início da temporada, na verdade não só na contratação, como também na reformulação do grupo, né? Querendo ou não, o Santa Cruz ele tinha um time encaixado, e aí você fez uma reformulação muito brusca, acabou meio que atrapalhando um pouco o andamento da equipe, que precisava de tempo, né? O João Brigatti sempre reclamava disso, que não tinha tempo para treinar. Depois chegou o Galo, que a gente viu a forma como ele saiu, né? Saiu reclamando de muita coisa. O Bolívar chegou, ainda está nesse discurso aí de vamos conhecer, mas pelo menos diferente dos outros treinadores, que Itamar Schulli, Brigatti e Galo reclamavam da falta de peças, o Bolívar agora ele não está reclamando muito da falta de peças, pelo contrário, né, ele está satisfeito com as contratações que foram feitas. Então é esperar, realmente, como é um time novo, esse início de temporada do Santa Cruz foi muito ruim, né? Eu estava dando uma olhada aqui nas estatísticas, esse ano são 21 jogos, apenas 5 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. Então, para o Santa Cruz, é um início de temporada muito negativo, né? E isso não dá um respaldo muito grande de esperança para o torcedor para a Série C. Mas isso que você traz, esse dado que você traz, em termos de critério, pelo menos os jogadores que estão chegando agora estavam atuando, eles têm um histórico, né? Não são jogadores que vieram como as contratações do início da temporada. Então a gente espera que realmente o Bolívar consiga encaixar. E aí já para o torcedor ficar atento, isso não vai ser na primeira, na segunda ou na terceira rodada, tá? Ele vai precisar de tempo, então não adianta você chegar agora no início e cobrar, porque vai se pensar, tá, o campeonato vai começar com 6 meses já de temporada, mas para o Santa Cruz é como se fosse o início, né? Para o Santa Cruz é janeiro agora, vamos dizer assim, né? Para o torcedor poder entender. Claro que tem que haver cobrança pelo tamanho do Santa Cruz, mas é início de temporada, e como todo início de temporada, vai ter dificuldade, pelo menos aí até o quinto jogo.
Ô Marcos, só pegando aí o gancho do que o Wildon falou em relação ao Bolívar não reclamar, não tem que reclamar mesmo não. Porque foi o Bolívar que pediu as contratações, ele acabou sendo atendido, foi o Bolívar que participou ativamente de todas as contratações, indicou nome por nome, então assim, não dá para ele reclamar nesse quesito, né? O que ele pediu, pelo que a gente sabe aqui, pelo que eu converso, o que eu procuro saber, pessoas diretamente ligadas ao clube, ele foi atendido em todos esses quesitos, né? Falta chegar um centroavante? Falta. Deverá estar chegando segunda-feira. Falta um goleiro mais experiente? Falta. Falta um zagueiro? Falta também. Só que esse acaba não sendo prioridade, né? Pediam cautela. Os demais foram todos contatos feitos pelo próprio Bolívar. Então, ele sabe, leva a crer, na verdade, né? Que ele sabe a peça que ele está trazendo e o estilo de jogo que ele quer, a filosofia de jogo dele no Santa Cruz agora. Então, assim, é só a questão do tempo mesmo, como o Wildon falou, para esse grupo se formar, né? Isso é que a gente espera que aconteça. Aí o torcedor vai estar perguntando, sim, mas eles fizeram o que esses 10 dias de intertemporada? Não deu para entrosar o elenco? Esses 10 dias foi um trabalho feito, Marcos, muito físico. Então, trabalhou muito a parte física dos atletas. Muita gente ali estava sem condições de jogo mesmo. Então, foi esse trabalho que o Bolívar fez durante esse período todo, esperando chegar os reforços. À medida que eles foram chegando, foi entrosando ali, foi colocando no elenco. E agora a gente vai ver realmente se vai dar liga e torce realmente para que dê, né? Porque o Santa Cruz já errou muito e não dá, não. Então, a Série C é o caminho para o Santa Cruz agora e é preciso jogar bem.
Eu tenho dois comentários para fazer, mas a gente falou muito já, então eu vou passar a bola aí para o Haldren, para ele dar uma boa rodada aí com os nossos internautas, porque eles estão falando bastante. A gente está perto de atingir nossa meta hoje, então vamos bombar aí para a gente chegar na nossa meta. E dizer ao Igor, agradecer aqui ao Igor Guerra, viu, Lilian? Ele botou: o programa tá bonito demais, eu tô agradecendo, ele está me elogiando. Muito obrigado.
Valeu, Igor. Coisa Guerra. Linda,
claro, Igor. Obrigada. Claro que ele não estava falando de mim, estava falando da nossa Lilian. Eu só brinquei aqui. Então, Haldner, dá uma passada aí com nossos internautas, viu o que eles estão falando.
Então, queria mandar um abraço pro pessoal que tá participando no painel interativo, o Carlos, o Jean, o Alexandro, o Aurino, que tá sempre com a gente aqui. O David Solo no YouTube, ele diz que além desses 5 reforços que devem começar o jogo no domingo, o Breno também chegou um dia desses, né? Ele não vai estrear, mas ele chegou há pouco tempo, o Breno Calisto. Isso. E o Marcos Santos quer saber, o Wallace pernambucano vem ou não vem pro Santos?
Eita. Todo aí é contigo, Lili.
Então, a história do Wallace pernambucano é a seguinte, viu? Há um interesse do Santa Cruz? O Wallace tá no América, né? O América acabou perdendo, agora saiu fora dessa final do Potiguar. É o artilheiro, né, do campeonato Potiguar, tá marcando gol de tuia lá, mas a gente também sabe o nível do campeonato Potiguar. Enfim, o que acontece é o seguinte, segundo a diretoria, até o momento, eu posso falar hoje, né? Nenhuma proposta foi feita por parte do Santa Cruz. É um jogador que interessa? Mas proposta não foi feita até o momento. O que acaba pesando? Salário de Wallace pernambucano. O Wallace pernambucano, pelo que eu andei sondando, viu, ele ganha no América cerca de 33 mil, ou seja...
Pois é, eu acho que quando você falou isso, eu achei muito...
Eu também.
Fiquei impressionado, de fato, com essa informação.
Assustador, viu?
Mas é isso mesmo, viu?
Que não tá...
Série D.
Série D, exatamente.
Vá por mim que é isso mesmo, viu? Foi apuradíssimo esse valor, essa informação.
Eu me surpreendi com o valor, não com a informação, não. Confio muito em você.
Uma
informação
eu também,
para um clube assim, de Série D pagar esse valor
para o atacante. E pelo que o América está passando,
né? Não que o América não tenha condição, viu, Marcos? Só deixando claro, é justamente pelo fato de o time que não tem tantas receitas, né, quanto clubes de Série A, Série B e até Série C, né, conseguir arcar com esse valor aí para um jogador dentro do seu elenco.
Agora, Wildon, o que eu soube é que o América também tá uma situação financeira bem complicada por lá. O fato é que ele tem contrato, o Wallace pernambucano tem contrato com o América até o final do ano, né? É amigo pessoal do Fabiano Melo, que é o executivo de futebol do Santa Cruz. Só que o que também aconteceu foi o seguinte: o empresário de Wallace pernambucano, que é o Léo Moura, né? Então, ele teria dito que o Wallace recebeu uma proposta para jogar fora do país, na Arábia Saudita, recebendo 5 vezes mais em dólar. Como é que o Santa Cruz tem condições de trazer esse homem nessas condições? Aí, agora que o Wallace, o América saiu, né, do Potiguar, não vai disputar mais a final do Campeonato Potiguar, eu não sei se essa negociação ela vai começar. E quais, né, os pontos que o Santa Cruz vai pesar em relação a isso. Agora, um salário desse é quase impossível o Santa Cruz pagar, entendeu? Até porque já tem jogadores nesse nível aqui no Santa Cruz, né, com salário bem alto.
Alguns nem treinando, né? Alguns treinando separado
com esse talento. Exatamente isso, Marcos Leandro.
O David Solon está dizendo aqui que o Wallace, com físico em dia, é um jogador diferenciado na Série C. Faz pivô, cabeceia, finaliza e tem uma explosão como ninguém. É o que diz o David Solon.
Com todo o respeito, mas era um jogador que eu não colocaria no meu time.
Pode seguir, Raul. Tem muitas mensagens que eu tô vendo aí.
José Roberto Tavares Silva também diz que seria uma boa contratação o Wallace. E a Patrícia Alves está dizendo aqui que a Lilian é a nossa representante feminina no programa.
Show, Patrícia.
No blog do torcedor, não.
Um cheiro.
E aqui uma mensagem do Rafael, ele está perguntando, na verdade, se o jogo do Náutico, né? Foi confirmado na Arena. Foi confirmado na Arena ontem de noite, mas hoje voltou. Tudo mudou de novo, né? Então o jogo vai ser nos aflitos. Já a gente fala um pouquinho do Náutico, do esporte também, na reta final do programa, mas hoje o tema é mais Santa Cruz e Série C, já que ontem foi mais Série B, e amanhã a gente fecha esse balanço da abertura do Brasileirão, falando mais da Série A do Campeonato Brasileiro. Sim, os dois comentários que eu ia fazer, Lilian, Haldane e Hildo, sobre os treinadores, primeiro em relação ao Bolívar, né? O Bolívar disse que, a gente comentou, vocês comentaram que ele não pode reclamar, porque ele recebeu tudo. Agora, teve uma entrevista que ele deu, Lilian, em que ele sentia a euforia da torcida. Você tá sentindo essa euforia da torcida? Eu não tô sentindo, não, viu?
Eu não sei onde ele viu isso, não. Eu acho que ele tá olhando outra
rede social. Você ouviu essa entrevista?
Eu ouvi. Essa parte da entrevista. Eu ouvi essa parte. Eu, inclusive, fiquei assim, eu disse, gente, Bolívar tá vendo isso aonde? Ele tá... Não sei, né? Eu não sei onde é que ele tá lendo isso. Eu não vi euforia, não, parte do torcedor. Eu vi um torcedor bem apreensivo em relação a como Santa Cruz vai se apresentar, como Santa Cruz vai chegar. Agora, eu...
Inclusive, poderia... Lilian, licença, só pedir ao torcedor, a gente tá com muita participação hoje, você, Tricolor, tá empolgado, né, pra Série C, qual o seu sentimento, né? Porque, realmente, eu não senti nenhuma euforia, não. Eu acho que há um sentimento de esperança, acho que essa pode ser a palavra, em um rendimento melhor, mas euforia eu não senti ainda, não.
Eu acho que é muita expectativa, né? Até porque é um Santa Cruz diferente. São caras novas, outras nem tanto, mas assim, juntando isso aí, o torcedor quer ver realmente o que é que vai dar. Se vai dar essa liga que tanto se fala, né? Que o Bolívar tá tão confiante, acreditado, falou nessas peças com características diferentes que ele precisava e que ele queria, as peças estão aí. Então é assim... não sei não, Marcos. Domingo é que a gente vai ver realmente. Agora eu acho que euforia foi algo que ele não foi feliz, não, quando falou isso.
Eu acho que ele escolheu a palavra errada. Eu tava até agora, enquanto vocês estavam falando aí, eu fui olhar os twitters do Santa Cruz e ver os comentários dos torcedores. Olha, a palavra que não se encaixa aí com certeza é euforia, viu? Você pode usar muitos outros adjetivos aí, mas euforia realmente... Eu acho que ele não escolheu a palavra correta aí na hora da entrevista.
Eu acho que o Bruno não concorda, né, Haldane? Pelo chat.
Não, o Bruno ele concorda, ele diz que...
Ele tá empolgado.
Não concorda com vocês, concorda, é verdade. Concorda com o Bolívar. Ele diz que tá empolgado, acredita que o Bolívar vai fazer um grande trabalho, mas o Neilson ele concorda com vocês, tá com o pé atrás. O torcedor do Santos, ele... É como você bem definiu, né? Talvez ele tenha esperança, mas fica essa preocupação de ver como é que vai ser.
Agora, Bruno, deixa eu falar uma coisa. A gente também quer muito que o Bolívar faça um grande trabalho. Eu acho que esse é o sentimento também da imprensa, né? É que o Bolívar venha e dê certo realmente, que faça um grande trabalho à frente do Santa, como o Hélio dos Anjos está fazendo à frente do Náutico, como o Loser a gente quer também que faça à frente do Sport.
O outro comentário que eu ia fazer é em relação ao Galo, que foi citado aqui no programa, Hildo. Lilian, no programa passado, que o Hildo participou, ele entregou 2 bastidores que o Hildo trabalhou no Náutico, né? Ele foi assessor do Náutico um tempo. Então ele entregou os bastidores do Lisca e quem foi o outro? Roberto Fernandes, não foi, Hildo?
Não, Gilmar Dal Pozzo.
Gilmar Dal Pozzo entregou sem querer dois bastidores, Lilian, no programa. A gente apertou e ele entregou. Você trabalhou com Galo, amigo?
Trabalhei
com o Galo. Então, veja só, o Galo ontem, na verdade foi a Lilian que me mandou a entrevista que ela fez com o Frutuoso, o André Frutuoso, do Departamento Jurídico de Santa Cruz, essa semana, e aí o Frutuoso explicou que o Santa está atrás de receber de quem ele deve, né? E aí vai cobrar também na justiça a multa rescisória do rompimento do contrato do Galo, que segundo o Frutuoso é de R$100 mil. E aí o Galo, através da assessoria de imprensa dele, viu a matéria e mandou uma mensagem para a gente dizendo que está esperando um acerto de contas e receber os dias trabalhados dele para fazer esse acerto de contas. Detalhe, Galo ficou 12 dias no Arruda, Ildo.
Isso aí acaba apequenando tanto o clube quanto o técnico, né? É uma questão totalmente desnecessária. A gente sabia já que não tinha clima para o Galo continuar. Então, o clube atrás disso, sabendo que não pagou nada ao técnico e querer resgatar esse dinheiro aí com a multa rescisória, então realmente é algo que é desnecessário você ir atrás disso e que ninguém ganha com isso. O Santa Cruz não ganha com isso, que esse dinheiro, mesmo se for pago, descontando o que Galo tem a receber, ele acaba sendo irrisório para o tamanho do Santa Cruz. E o próprio Alexandre Galo também, cobrar 12 dias de trabalho, eu acho que isso é uma discussão realmente que não caberia para um clube do tamanho do Santa Cruz.
Sabe o que eu achei interessante, Lilian? Porque veio de você a pauta, né? Porque quando a gente recebeu o contato da assessoria do Galo, que o Galo queria dar uma resposta, esperei uma resposta mais contundente. Então, assim, me frustrei com a resposta do Galo, né? Acho que eu trouxe a pauta desse programa só porque surgiu o nome do Galo aqui no programa, né? E eu lembrei, ia falar contigo, eu acabei não falando fora do ar, e lembrei aqui no programa, porque eu esperava, já que a gente foi procurado pela assessoria do Galo, eu esperava uma resposta mais contundente, né? Eu me frustrei com a resposta que ele deu.
Marcos, eu acabei, inclusive, quando eu coloquei no ar essa informação, procurando a assessoria, né, o próprio treinador, não tive retorno em nenhum dos dois casos, não consegui o contato, realmente. E, assim, o vice-presidente, ele foi muito incisivo em relação a isso. Ele chegou a dizer, olha, eu tô dando a notícia em primeira mão aqui na Rádio Jornal, não passei isso pra ninguém, a gente tá entrando com uma ação, né, contra o Galo, para que ele pague essa questão da multa por quebra de contrato, porque é uma multa que vale para os dois lados, né, para as duas partes, já que o Galo tinha contrato até o final da temporada, até o final da Série C, e acabou simplesmente deixando o clube da forma que deixou, né? Pelo que eu entendi, Galo sequer tentou para sentar tentou sentar e negociar, ou não, simplesmente chegou lá e disse, olha, tô indo embora. E aquele vídeo que ele fez, né, Marcos Leandro, Hildon e Haldinei, de despedida dele, dizendo os motivos que estava saindo do Santa Cruz, que o Santa Cruz postou nas redes sociais e acabou tirando porque repercutiu de uma maneira tão negativa, pelo amor de Deus, né? É bem complicado essa situação, mas eu sei que o Santa Cruz está em busca aí de quem está devendo, está em busca aí de receber dinheiro do Vitória, que tem jogador por lá, do Cruzeiro, que tem jogador por lá. Ele disse o seguinte, olha, os credores não param de bater na nossa porta, então a gente tem que bater sim na porta de quem está devendo o Santa Cruz, e a gente precisa receber tudo que está na praça.
O que está certo?
Mandei uma mensagem, viu, Marcos, agora para o Galo, vamos ver se até o final do programa ele me responde.
Boa, boa, Ildo. Ô, Raulden, tem um torcedor do América de Natal. A gente falou aqui do América, por conta do caso do Alisson Pernambucano, o Márcio Gomes. Muito boa noite, Márcio. Obrigado pela audiência. Sou torcedor do Mecão aqui de Natal. Teve outro aqui que perguntou se Lilian é sargipana. Sim, mas agora trabalha aqui o nosso futebol pernambucano, mas a nossa repórter é Copa do Nordeste. Então, Lilian é repórter do Nordeste e do Brasil, mas é sargipana sim. Foi que ele perguntou, perdi o nome do que perguntou. E o Fernando Biondi está em Salvador, ouvindo as notícias do Santa Cruz. Belo programa, valeu, Fernando.
O Márcio está dizendo aqui que o Wallace é matador, né, lá no Mecão, artigo 13, eu acho que é isso, 13 gols, né? Tem 13 gols e 3 assistências, viu, Wallace?
Artilheiro, né? Acho que é artilheiro.
Você quer artigo 13, que já estão inventando isso também. Mas tem 13 gols e 3 assistências.
Haldner, manda mais aí.
O Fernando, que é tricolor, muito provavelmente, ele falou naquela hora que a gente estava falando sobre a expectativa dos tricolores para essa Série C. Ele diz que precisamos nos animar, pois querendo ou não, houve uma boa renovação no time. O David Solon está falando que o time do Santa vai ter que se entrosar muito rápido numa competição de tiro curto como a Série C. São só 10 equipes, né, que disputam uma vaga, algumas vagas, né, 4 vagas na próxima fase. O Eric Peixoto está com a gente também. O Robson Souza. Bruno Oliveira disse que o Galo tem que pagar a multa. Foi infantil o seu comportamento, não é nada irrisório. Na atual condição financeira, qualquer coisa é lucro. Essa é a opinião do Bruno Oliveira sobre essa questão do Santa Cruz com o Galo.
E o, falando em parte financeira...
Oi, não, Eric Peixoto pedindo um abraço, tá nos acompanhando lá de Caruaru. Torcedor do Santa
abraço,
Cruz.
Caruaru, Natal, Salvador.
Estamos nosso em vários lugares.
Com Pedro Fronteira, Janilha Fonseca.
Oi, Marcos.
Não, o nosso ouvinte falou aqui de Caruaru. Já falamos aqui para um amigo de Natal, um amigo de Caruaru, de Salvador, de Sergipe, né? Não sei se ele é de Sergipe, mas perguntou se você era sergipana. Então, nosso programa aí rompendo fronteiras. Vamos embora.
É verdade. Tô mandando um abraço também pra minha galera lá de Aracaju. Próxima semana tô baixando por lá, viu? Tô de férias, meu povo!
Boa, boa, Lilian. Falando na parte financeira, que é um principal problema de todos os clubes da Série C. E hoje, Ildo, saiu notícia muito importante. A CBF anunciou mais medidas de auxílio financeiro a clubes e federações das séries C e D e também do Brasileiro Feminino da Série A1 e Série A2. O valor do investimento será R$15.800.000 aos clubes que jogam esses campeonatos, Série C e D e o Brasileiro Feminino. E isso é sempre muito importante, né? Eu estava lendo um pouco do Paysandu, sobre o Paysandu, que é um time de muito nome, muita tradição no futebol brasileiro, que também busca voltar para a Série B como Santa. E o presidente do Paysandu, Ildo, disse que cogitou até não jogar a Série B por conta da Série C, né, por conta da crise financeira. Então é um auxílio que chega em boa hora para esses clubes, né, Ildo?
Sem dúvida, Marcos, e acho que ainda é pouco, né, pelo lucro que a CBF tem, por todo o dinheiro envolvido aí. Eu acho que a CBF poderia chegar mais junto, né? Os clubes estão sofrendo muito. O clube como Santa Cruz, por exemplo, que é sem público durante essa pandemia, se você botar, sei lá, uma média de 10 mil torcedores, você cobrando um ticket médio aí de ingressos por baixo, R$10, por exemplo, né? Essa receita faz uma diferença muito grande. Então, do mesmo jeito que o governo precisou subsidiar a população aí com auxílios, né? A CBF, enquanto a mantenedora do futebol nacional, precisava realmente chegar mais junto aos clubes, né, para poder dar esse suporte, né, principalmente nos clubes da Série C e D, né, que não tem receita de televisão e tem menos visibilidade para conseguir auxílio. A CBF realmente precisaria chegar mais junto e até para a gente ter cuidado, né? Teve um torcedor que falou aí sobre dar suporte aos clubes menores do estado na resenha hoje da Rádio Jornal. Isso é fundamental. A gente sabe, o futebol não vive só de grandes clubes, né? A gente precisa realmente que tenha os clubes menores, que tenha os clubes intermediários para movimentar a economia local, né, de cada cidade, mas também a economia global, né? A gente sabe que grandes jogadores surgiram em campos de várzea, em campos de pelada, e hoje fazem sucesso no futebol mundial. Então, quanto mais capilarizado for isso, quanto mais interiorizado for isso, é importante para o futebol. Então a CBF, ela não faz mais do que sua obrigação de estar ajudando os clubes e precisa aí ajudar muito mais, né, para essa estruturação do futebol brasileiro enquanto a gente viver esse tempo aí de pandemia.
Ô Marcos.
Perfeito. Ô Raul. Oi, Lilian, pode dizer.
Deixa eu pegar só uma pergunta aqui do Bruno. Ele está pedindo para falar em relação a Alan Cardoso, né? E do Adriano Michael Jackson. Do Adriano Michael Jackson, a gente falou aqui, né? Ele voltou a treinar com todo o elenco, estava no departamento médico, está fora desse jogo, dessa estreia, por causa dessas dores que ele acabou sentindo lá na lombar, vai ter que trabalhar mais a parte física, mas continua no elenco. Em relação ao Alan Cardoso, o Alan Cardoso, ele tem contrato até o dia 6 de junho. E não houve, né, por parte do Santa Cruz, um interesse nessa renovação. Então o atleta ficou esperando o contato do Santa Cruz para uma possível renovação. O que eu soube é que não irá renovar contrato, portanto o Allan Cardoso, né, quando encerrar esse período dele, ele está fora do Santa Cruz. E era algo que o Santa Cruz já vinha falando em relação à lateral esquerda, porque contratou o Julinho, chega com peso de titular e disse que não tem condições de ter tantos laterais esquerdos assim. Então, já que o Allan Cardoso terminou o contrato, será dispensado, quer dizer, não dispensado, não será renovado. E o Leonan, que ainda está naquela fase de transição, uma transição mais lenta, requer um cuidado maior, até porque a lesão dele foi muito mais séria, então ele permanece tratando no clube, e o clube não pode dispensar um atleta que está lesionado, né? Então o Leonan permanece tratando, e tem o Julinho que chega para a vaga de titular. Enquanto isso, o Allan Cardoso deverá estar dando tchau à equipe coral já nos próximos dias.
O Bruno, que pediu para a gente falar sobre essa questão, que está nos acompanhando de João Pessoa, o pessoal mandou aqui, o Sérgio Assunção está vendo a gente de lá de Frei Miguelinho, o Rudimar Lima pediu um alô para Toritama. Então, nossa expansão geográfica dos nossos internautas segue aumentando, Marcos.
Boa, eu fui falar em Sergipe, em Natal, então o pessoal mandou de onde estão, né, suas localizações. Então, um abraço pro pessoal de Toritama, um abraço pro pessoal de Frei Miguelinho, então um abraço para João Pessoa também, né, que foi o Bruno que citou, um abraço para todo mundo que está acompanhando. Graças a essas maravilhas tecnológicas, dona Lília Fonseca.
A audiência qualificadíssima. Adoro João Pessoa, aquele abraço. Toritama também, um cheiro grande. Não conheço o Frei Miguelinho, mas vou passar por lá também, viu, Marcos? Porque a ideia é essa, é conhecer o estado inteiro. Então, assim, um beijo para todo mundo que está acompanhando a gente aqui.
Já que a gente falou em João Pessoa, Haldner, o Botafogo, né, da Paraíba, é o representante da Paraíba nesse grupo do Santa Cruz. O Botafogo que meio que mudou, né? O Botafogo fez uma péssima Copa do Nordeste e chegou lá o Gerson Guzmão, substituiu o Marcelo Vilar e tá fazendo um bom trabalho, não perdeu ainda. O Gerson Guzmão, aquele mesmo treinador que fez um belo trabalho no Operário, né, de Ponta Grossa, do Paraná, passou muito tempo lá no Operário e agora está no Botafogo, está na fase final do Campeonato Paraibano. Então o Botafogo muda um pouco de patamar para essa Série C, né? Vinha muito mal na temporada, mas consegue dá a volta por cima e entra um pouco mais forte. Ainda tem o Marcos Aurélio como atacante lá, fazendo gol, metendo gol, Haldner.
E o Botafogo, ele precisava mudar já há algum tempo, né? Porque não foi dessa temporada que ele estava mal. O Botafogo quase caiu para a Série D no ano passado, ficou em 15º, né? Se pegar o ranking geral da Série C, o Botafogo foi a 15ª equipe. Então,
ele ficou na Série C porque venceu o clássico, né? Quando o 13 deu uma rodada.
Na última
o 13 caiu, o Botafogo ficou.
Na última
rodada.
Dois caiu. Na última rodada. Caiu o 13. O Botafogo ficou muito perto de cair. Então, é necessária mesmo essa mudança para chegar na Série C e fazer um campeonato mais forte do que foi no ano passado.
Agora, Marcos, só mudando de nordestino para nordestino, o Ceará vai perdendo, viu? Tá perdendo por 1-0.
Na Sul-Americana, né?
Na Sul-Americana.
O Bahia ontem perdeu, né? Perdeu em casa e também era muito difícil, porque precisava que o Independiente perdesse. Só passa um na Sul-Americana.
Precisava também ser uma goleada, né, Marcos?
Oi?
Precisava também tomar uma goleada, né?
É verdade, verdade. 4-2, né, em casa. Então ficou fora na primeira fase da Copa Sul-Americana. O Bahia do Dado Cavalcante.
E o Ceará que vinha, bem, né?
Oi, Haldner.
Não, só completando, o Ceará que vinha bem, né, na Sul-Americana, vai ficando de fora com essa derrota.
Isso, os dois vão ficando pelo caminho e vão se concentrar apenas no Campeonato Brasileiro da Série A, que vai ser muito nosso tema do programa de amanhã, mas agora falamos muito já do Náutico e Santa, vamos falar um pouquinho agora no final do programa de Náutico e Sport. O Náutico, Hildo, que hoje teve mais uma confusão em termos de local, né, de estádio. O jogo ontem à noite passou para a Arena de Pernambuco. Aí hoje de manhã o Náutico disse que tinha entregue os laudos e que aí reclamou, alegou, sinalizou retaliação da federação. E no meio da tarde, eis que muda o jogo outra vez. O jogo volta para os aflitos. Então, Náutico e CSA amanhã é um grande jogo, hein? Jogo de campeões. CSA foi campeão alagoano, Náutico campeão pernambucano. Duelo de campeões na largada da Série B nos aflitos, Hildo. E mais um desgaste por conta do local de jogo.
Sim, Marcos, a federação ela precisa repensar aí um pouco as suas posturas, né? O próprio vice-presidente jurídico do Náutico, emitiu uma opinião pessoal, né, afirmando que na visão dele, não na visão do clube, se tratava de retaliação pelo fato de o Náutico não ter transferido a final para a Arena de Pernambuco. Eu acho que não se trata exatamente disso, mas eu acho que antes de a federação solicitar a CBF a mudança do jogo, né, que foi isso que aconteceu, ela poderia entrar em contato com o clube para tentar resolver a situação aqui de forma interna, para só depois levar a questão para a CBF. Né? Então, o clube e a federação precisam conversar. Na verdade, a federação, né, que acaba tendo esse desgaste todo, está desgastada com o Náutico, está desgastada com o Sport, né? Então é preciso realmente repensar um pouco essa estrutura de federação para que realmente ela passe a ajudar os clubes e a trabalhar em conjunto, né? O futebol pernambucano ele vem numa decadência aí nesses últimos anos, né, pelas nossas campanhas recentes. Então é preciso realmente parar tudo, sentar, conversar e ver o que é que podemos fazer para estruturar o nosso futebol. Nós já fomos a primeira força do Nordeste e hoje estamos como uma quarta força aí no ranking nacional de federações. Então realmente o negócio precisa voltar a encaixar e as pessoas precisam voltar a se entender para o futebol pernambucano voltar a crescer.
Ô Marcos...
O ponto, Lili, na minha visão é o seguinte, se há a possibilidade de mudar no dia antes, né, porque o motivo de força maior, como é o jogo, é amanhã, né, e mudou de novo, hoje é tarde.
Isso.
Então se espera, né, até o prazo, realmente ver com o clube se vai mandar o documento ou não, né, você vê que ou se houve precipitação da federação.
E outra, eu acho que sim, viu Marcos, pelo que eu entendi, eu conversei muito com o jurídico do Náutico hoje, com o Bruno Becker, e ele foi muito claro em relação às informações. Ele deu uma entrevista, concedeu uma entrevista para o João Vitor também, hoje no assunto é futebol primeiro tempo, e ele falou o seguinte: o que houve foi, a federação alegou a ausência do laudo da vigilância sanitária, né? Tudo bem, tá no regulamento, tem que ter, só que, mesmo não tendo a presença do torcedor no estádio, acontece que o Náutico, ele entregou os laudos à CBF, só que a federação já tinha pedido, já tinha solicitado essa mudança de local. O que estava faltando? Era um laudo anexo à licença expedida pela vigilância sanitária. Porque a licença é quem diz se o estádio ele está apto para receber o jogo ou não. E dentro dessa licença existe um laudo que é anexado, que na verdade é um detalhamento. São informações detalhadas da própria licença, entendeu? Eu acho que não tinha necessidade de nada disso, já que a licença tinha dito, ok, tá apto para jogar. O Náutico estava regular em relação a todos os outros laudos, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Engenharia. O que é que aconteceu? O Náutico ficou segundo o Bruno Becker. Em momento nenhum, a federação passou nenhuma justificativa, né, sobre essa mudança de local. Eles só ficaram sabendo, o clube só ficou sabendo da mudança através do site da CBF. É o que acaba pesando também. Durante todo o dia, o jurídico correu em busca, levou esse laudo, apresentou à CBF e tentou contornar essa situação na base da conversa, mostrando, olha, a gente tem a licença, por que a gente não pode jogar em casa? Né? E se a gente parar para pensar, o Náutico jogou a última partida do Pernambucano em casa com autorização da federação. O que é que mudou de lá para cá? Os laudos foram entregues.
É muito o que o Wildo disse, né? Faltou um pensamento em conjunto da federação e do Náutico. Portanto, é que quando a CBF...
Não, eu acho que faltou mais um pensamento da federação. Entende? Em chegar para o Náutico e falar, olha, tá faltando esse laudo. Tem condições de entrega? A licença estava ok. Então, em momento nenhum, pelo que eu entendi, pelo que o jurídico do Náutico falou, houve esse contato, houve essa conversa.
Tanto é que quando a CBF publica a mudança do local do jogo para a Arena, a justificativa que aparece lá é de que foi um pedido da federação.
Exato.
Né? Não passa pelo Náutico essa mudança do jogo, do local do jogo.
Agora, nos aflitos na Arena, falta que deve ser um grande jogo, hein, Haldner? Dois campeões estaduais, dois bons times, perspectiva de um grande jogo amanhã entre Náutico e CSA.
Sim, tem até uma rivalidadezinha criada, porque na última rodada da Série B da temporada passada, o Náutico pegou justamente o CSA nos aflitos e endureceu o jogo, né? O CSA estava brigando para subir e o Náutico não aliviou. O Hélio até falou isso na coletiva, porque até aquela questão do Kevin, mas já existia uma rivalidadezinha entre essas duas equipes desde o ano passado, desde a temporada passada, né? Na verdade, o jogo foi em janeiro.
Agora, Marcos, se tem uma coisa que pode deixar o torcedor um pouco mais feliz ou menos preocupado, não sei também, porque isso pode não dizer muita coisa, mas eu acho que diz um tanto. Olha como eu filosofei agora. É o seguinte, é que o CSA ele chega com desfalques importantes para essa partida, né? São 4 titulares, sim, que estão fora. Entre eles, o artilheiro, né? O De La Torre não vai jogar. O cara que tá fazendo gol aí, absurdo, né?
E o Bruno Motta também. Bruno Motta foi o craque do campeonato.
Bruno Motta tá fora, Gabriel tá fora, desgaste físico nesses dois casos, e Giovani, o volante, também. Então, são 4 titulares que estão fora dessa partida de amanhã.
Rapidinho aí, sei que eu tô na reta final, mas eu prometi aí, mandei mensagem pro Galo, vou ler aqui na íntegra o que ele me respondeu. Ele falou aqui, ó: só fazer um encontro de contas simples. Só não posso pagar sem receber e vou honrar. Olha aí, Galo dizendo que vai pagar o Santa Cruz, mas depois que ele recebeu o que o clube deve a ele. Mas disse que vai honrar, sim, a multa rescisória.
Então, Aparecido Neto, né? Tem muita moral, viu? Então... Show de bola, Hildo. Ainda deu a resposta aqui no programa. Muito bacana. Hildo, obrigado, cara, pela presença. Valeu mais uma vez por contribuir aqui no nosso blog Torcedor no Ar. Valeu, Hildo.
Valeu, Marcos, obrigado, é sempre um prazer, estou sempre à disposição aí de todos, um abraço e obrigado aí pela participação de todos.
Lilian Fonseca, obrigado de coração de novo, Lilian.
Aquele abraço, Marcos, para você, Hildon, para o Haldinei e para todo mundo que está conectado com a gente aqui. Só dizendo o Galo, ele tem que fazer o desconto, então, né, do que o Santa deve a ele, do que ele deve, tá tudo certo.
Isso. Haldinei, boa noite, parceiro, e mais gente pediu um abraço, né, mais gente para a cidade, né?
É, o pessoal continuou mandando aqui, mais cidades apareceram, o Márcio Gomes já tinha falado que era de Natal, o Robson Souza pedindo para mandar um alô para Abreu Lima, Barreiros também, o Antônio Francisco, então...
Bonito, queria... né?
Oi?
O pessoal de Bonito também,
mano. Marinalva é de Bonito.
Sim. Então já queria aproveitar e agradecer a todo mundo que participou durante todo o programa, no painel interativo também, no nosso site, no nosso aplicativo. E agradecer a Lilian, ao Marcos, ao Hildo também pelo programa. Um prazer estar aqui com vocês.
Programa massa, valeu, galera. A gente focou mais na Série C, no Santa Cruz. Ontem falamos de Série B e amanhã você, rubro-negro, muita Série A aqui no programa e, claro, um pouco do mais da estreia do Náutico contra o CSA na Série B. Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência. Amanhã a gente volta às 8 da noite com mais um blog do Torcedor no Ar. Valeu!
O blog do coração do torcedor pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Blog do Torcedor no Ar.
Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.